波動拳昇竜拳竜巻旋風脚
Round 1 You ready for this? Here we go!
Boa tarde, amigos e amigas entusiastas dos games e tecnologias.
A partir de agora, você fica por dentro das novidades dos jogos eletrônicos e tecnologias no Virtualize, com a apresentação de Felipe Costa
e Raíssa Oliveira.
E fique ligado, porque o programa de hoje está repleto de informação, curiosidades e notícias.
Fique sintonizado.
Então,
Virtualize! Um em cada 10 usuários do WhatsApp é brasileiro.
Lei e educação para lidar com redes sociais podem coibir notícias falsas.
Plataforma oferece simulado online do Enem para estudantes.
Na trilha game você ouve Mario Kart.
E ainda as notícias da semana. Virtualize!
O WhatsApp alcançou a marca de 120 milhões de usuários no Brasil, um crescimento de 20% desde dezembro de 2015.
Os brasileiros representam 10% dos mais de 1 bilhão de usuários. Isso significa que um em cada 10 usuários do WhatsApp está no Brasil.
Saiba mais na reportagem de João Paulo Machado.
O WhatsApp anunciou nesta segunda-feira que chegou à marca de 120 milhões de usuários mensalmente ativos no Brasil. O aplicativo de mensagens instantâneas registrou um crescimento de 20% na comparação com o último dado revelado pela empresa sobre o país, em dezembro de 2015. Na época, em meio a um bloqueio do aplicativo por aqui, o WhatsApp revelou que era usado por 100 milhões de brasileiros todos os meses. De acordo com a empresa, hoje, um em cada 10 usuários de WhatsApp está no Brasil. Ao todo, são mais de 1 bilhão e 200 mil usuários em todo o mundo, sendo o segundo aplicativo de mensagens a atingir tal marca no mundo. O Facebook Messenger, que também tem 1 bilhão e 200 mil usuários, chegou a tal número em abril de 2016. Em terceiro lugar está o chinês WeChat, que chegou a 700 milhões de usuários mensalmente ativos em abril. Reportagem João Paulo Machado.
Tech News.
Intel anuncia novo processador i9 com até 18 núcleos.
NASA fará missão histórica para estudar o Sol em 2018.
As notícias da semana com Adalberto Júnior.
A Intel anunciou a oitava geração de chips chamada Série X. Ela apresenta os clássicos i3, i5 e i7, além do novo i9, desenvolvido para alta performance de jogos, realidade virtual e criação de vídeos. O processador mais potente da nova linha possui 18 núcleos e terá valor inicial de $2.000. Os chips são compatíveis com até 4 placas de vídeo e podem operar com um máximo de 4 monitores simultâneos. A série X ainda não tem data específica para chegar ao mercado, mas devem estar disponíveis ainda em 2017. E a NASA lançará uma missão para explorar o Sol em 31 de julho de 2018. Uma sonda será enviada à estrela com o objetivo de tocar, medir e analisar a atmosfera do Sol. Esta é a primeira missão da agência espacial a chegar tão perto assim do astro. Para impedir que o calor extremo danifique os aparelhos, engenheiros e cientistas da NASA construíram proteções térmicas. A sonda terá que enfrentar a corona solar, que pode superar os 1.370 graus Celsius e o frio congelante do espaço. E criminosos estão usando o WhatsApp para obter dados bancários de usuários por meio de falsa assinatura do serviço. No texto, as vítimas são informadas de que as assinaturas do WhatsApp estão expirando. Para poderem continuar com o serviço, seria preciso um pagamento de aproximadamente R$ 4,00. Caso contrário, ele deixaria de funcionar. Mas não se engane, esse material é falso. Caso você receba uma mensagem assim, mesmo que de um contato conhecido, é importante não clicar no link. Se o remetente for desconhecido, bloqueio para evitar novas tentativas.
Tutorial. As inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano já acabaram, mas estudantes podem aprofundar os estudos em plataforma online.
O site Geek Games abriu um simulado gratuito com dois cadernos de provas.
Saiba mais sobre simulados na reportagem de Diego Brião.
A plataforma virtual Geek Games oferece duas possibilidades de auxílio a estudantes na preparação para a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Uma delas é um simulado gratuito que ocorre em 4 oportunidades durante o ano. A outra é um plano de estudos personalizado para cada estudante que é gerado a partir de testes feitos. O diretor de marketing da Geek Games, João Vitor Gonçalves, detalha como funciona a ferramenta.
A gente identifica através de um raio-x quais são os pontos fortes e fracos do estudante em diversos assuntos e assim tenta bolar um plano de estudos, né, um roteiro otimizado para ele conseguir aumentar a nota dele e chegar mais próximo do sonho dele. Então, se ele, por exemplo, já tiver a noção de que curso ele quer passar, que universidade ele quer passar, o sistema leva isso em consideração e consegue recomendar os assuntos mais importantes para esse curso, para as capacidades do aluno e potencializar realmente o aprendizado dele.
Os simulados são gratuitos, basta fazer cadastro no site e participar. Para o gerador de planos de estudos, é necessário pagar uma assinatura que tem preços a partir de R$ 10. Antes, é possível testar a ferramenta. De acordo com a Geek Games, cerca de 5 milhões de estudantes já utilizaram a plataforma desde 2012, quando ela foi criada. Além do site, o material pode ser acessado por um aplicativo em celulares. Mais informações podem ser obtidas em geekgames.com.br. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Brião.
Lembrando que as provas do Enem 2017 serão aplicadas em 2 domingos consecutivos, no dia 5 e 12 de novembro.
O resultado das provas pode ser usado em vagas no ensino público superior, pelo SISU, para bolsas de estudo em instituições privadas, pelo ProUni, e para obter financiamento pelo FIES.
Segundo a empresa Bytes, existem pelo menos 30 sites de notícias falsas no Brasil, páginas que têm mais de 9 milhões de visitas mensais.
Alguns desses sites têm 10 vezes mais compartilhamentos do que portais jornalísticos tradicionais.
Uma conferência apontou alguns caminhos para coibir a propagação de notícias falsas no Brasil.
Ouça os detalhes com Lara Raj.
A formulação de uma lei específica e a educação da sociedade para lidar com as redes sociais são alguns dos caminhos apontados por especialistas para coibir a proliferação de notícias falsas no Brasil. Existem pelo menos 30 sites de produção de conteúdo noticioso falso no país. O impacto dessas notícias na democracia foi o tema da 11ª Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão, que aconteceu na Câmara. No debate, o cientista político Murilo de Aragão defendeu que o Tribunal Superior Eleitoral monte uma força-tarefa para lidar com a proliferação de notícias falsas nas eleições de 2018. Ele também defendeu uma lei específica para punir a publicação de notícias falsas, inclusive por sites hospedados no exterior.
Deve haver a responsabilização criminal de quem produz e divulga informações falsas e deve ter também a obrigação legal de que essas notícias falsas sejam retiradas das nuvens, no limite do possível.
A Câmara já analisa a proposta com esse fim do deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Mas para a presidente do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco, uma lei para coibir a disseminação de notícias falsas pode ter um efeito negativo, impedir a liberdade de expressão. Ela defende que as pessoas criem o hábito de checar a veracidade das notícias antes de a passarem para frente. E defendeu a importância do jornalismo profissional para que notícias falsas sejam separadas daquelas produzidas a partir de critérios técnicos. O Instituto Palavra Aberta é formado por entidades como a Associação Nacional de Jornais e Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV. A deputada Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, acredita que o Congresso não tem tempo hábil de legislar sobre o assunto antes das eleições do próximo ano. Ela defende que as escolas ensinem as crianças a se comportar nas redes sociais.
Essa educação ela tem que começar realmente no indivíduo. Você tem que empoderá-lo, sim, mas você tem que ensinar ao indivíduo a lidar com essa nova ferramenta. Então é fundamental que as escolas ensinem às crianças desde cedo a lidar com esse novo veículo, a lidar com essa chuva de informações e a ter valores na rede social.
Durante o evento, Manuel Fernandes, diretor da empresa Bytes, especializada em monitoramento de redes, informou que existem mais de 30 sites de produção de notícias falsas no país, que têm pelo menos 9 milhões de visitas mensais. Segundo ele, 70% do tráfego desses sites vem das redes sociais. Alguns desses sites têm até 10 vezes mais compartilhamentos no Facebook do que portais de empresas jornalísticas consolidadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Browser. Alguns estudos no mundo do automobilismo mostram que estamos no caminho certo para aposentarmos os velhos motores à explosão.
Pesquisa realizada pela Universidade Tecnológica do Paraná mostrou que os veículos elétricos devem ocupar cerca de 75% do mercado nos próximos anos, sendo a maioria nas ruas até o ano de 2030.
Segundo o engenheiro da Renault no Brasil, Adriano Castro, no país, o processo é mais demorado porque é necessário haver uma parceria entre Estado, empresas e fabricantes e institutos de ciências e tecnologias.
Segundo o Instituto LACTEC, ainda preciso realizar mais pesquisas e adaptações nos automóveis elétricos.
O custo da manutenção e abastecimento do carro elétrico é muito menor do que o pago em veículos tradicionais.
Ao mesmo tempo, há benefícios que não afetam diretamente o bolso do motorista, mas o seu dia a dia, como a redução de emissão de gases, melhora da qualidade do ar, além do conforto e a redução de ruídos por parte do carro. Virtualize chegando ao fim, mas você já sabe. Todos os sábados temos um encontro marcado com o mundo da tecnologia e dos videogames. Esperamos que tenham gostado.
Voltamos no próximo sábado em horário excepcional, às 15h30, com mais Virtualize.
Mande sugestões para o e-mail jornalismo106@uol.com.br e ouça essa edição do programa no site www.universidadefm.ufma.br.
Você ouve agora uma versão da música Rainbow Road, um dos temas do jogo Mario Kart 64, lançado em 1996 para Nintendo 64.
Virtualize!